You wanted the best! You got the best! The hottest band in the world! Kiss!
Punks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Douglas Renner e esse é mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind.
Tentei imitar o cara do Bee Gees lá, o Gibb lá.
Ah, ficou parecido, mas a gente tamo aí então pra gravar esse podcast. Mais do que ancorado e apresentado e coordenado por metal.
Hoje é comigo a bagaça, que Deus nos proteja se é que ele existe.
É, o problema é esse, né?
Então tá, pessoal, estamos aí hoje pra gravar sobre essa banda foda pra caralho, minha banda favorita. Hoje vocês vão enjoar de ouvir minha voz. Não que quem, não enjoem quem, nos outros, mas...
Quem é a banda?
Kiss!
Kiss, que como todo mundo sabe, né, Cavaleiros Internacionais, seguidor de Satã, né?
Bem lembrado, eu tinha esquecido de anotar essa curiosidade pra falar, então.
Não, isso aí é o que os fanáticos religiosos americanos falam sobre o Kiss, né? Que é uma banda que faz reverência ao chifrudo.
Então vamos lá falar de Kiss e fiquem conosco até o final, que temos vários e-mails gostosos para ler.
Temos tido respostas sensacionais dos ouvintes, queremos agradecer. Vamos ver isso no final, agora a gente quer falar de Kiss!
Caros amigos, eu vou dar alguns dados importantes aqui do Kiss antes de começar a falar da história em si. Kiss foi um dos maiores impactos culturais da década de 70, por causa das roupas e da maquiagem que nenhuma banda tinha feito até então. Acho que o Alice Cooper era o mais perto que se tinha naquela época, mas ainda não era tão agressivo, digamos assim.
Que ano começou a pintação na cara, cara?
O Kiss começou em 73, mas o Alice Cooper, se não me engano, é mais antigo e ele já se maquiava. Não tanto quanto o Kiss, mas tinha alguma maquiagem. Assim.
Eu ouvi uma história que o Kiss copiou Secos e Molhados, cara. Já, isso é verdade?
Já foi totalmente desmentido essa história aí. Claro. Aconteceu numa viagem no México que eles fizeram, que eles teriam se encontrado e tal. Mas o Kiss começou muito antes dos Secos e Molhados. Não teve nada a ver isso aí.
Então, seguindo aqui nos dados de venda, o Kiss já recebeu 24 discos de ouro e já vendeu mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo. Vamos lá pra historinha. Como a gente tava comentando aí, o Kiss começou em 73 pelos amigos de escola, pelo pequeno Gene Simmons, baixista e vocalista, e o Paul Stanley, guitarrista, base e vocal. Os dois tinham uma banda chamada Wicked Lester, acho que é assim que se pronuncia.
Wicked Lester.
Então, o Paul e o Gene tinham essa banda e ficaram muito desapontados com o término dela. Não sei o motivo, também não vem ao caso. Enfim, terminou o Wicked Lester e então eles resolveram criar uma banda nova. Pra isso eles colocaram vários anúncios em jornais procurando guitarrista e batera. Com os anúncios nos jornais de Nova York, são de Nova York, deixa claro, eles encontraram o Wiz Freely, que veio...
De que parte de Nova York que eles são?
Eu não tenho certeza, eu acredito que seja do Brooklyn.
Ah, mas o Douglas é um cara muito específico, ele quer até os dados geográficos ali, com a latitude e longitude que ela
tem. Então vamos lá, com os anúncios nos jornais, eles encontraram o guitarrista solo, o Wiz Freely, e também vocalista. É importante deixar claro que no Kiss todos cantaram. Os principais vocalistas eram o Gene e o Paul, mas todos e colocaram um anúncio procurando batera na revista Rolling Stone, dizendo: procura-se baterista disposto a qualquer coisa para chegar lá.
Com esse pornográfico.
É, com esse anúncio eles encontraram Peter Criss, baterista e vocalista também.
O gatinho.
É, isso aí.
Aliás, que coisa bem gay aquilo, né? Mas tudo bem.
É, eles queriam fazer algo diferente, então...
A maquiagem não é o problema, mas o gatinho é foda, né, cara? É,
O Leme já tirou uma onda muito boa do Kiss por causa disso, né? Ele falou uma vez que como é que uma banda como o Kiss pode ser considerada satânica se o baterista dele é um gatinho.
Sim, é verdade. E faz todo sentido.
As maquiagens foi o seguinte: no começo então, quando o Kiss já tava formado, eles decidiram que tinham que fazer algo diferente pra banda ter uma identidade própria. E como eles curtiam muito HQ, história em quadrinhos e etc, eles pensaram em fazer uma banda com personagens baseado em super-heróis, algo do tipo. Criaram esses personagens baseado na personalidade de cada membro da banda. Então o Ace Frehley virou Space Ace, com sua guitarra que saía fumaça durante o solo e até atirava. Paul Stanley virou Star Child, que é aquela estrela no olho direito, se não me engano, que seria o astro do rock. E no final de cada show ele quebra suas guitarras. Então, pessoal, Douglas Renner teve que sair. Saiu batendo porta aqui no escritório, não sei o que houve. Deixou nós na mão.
Ele tava com dor de barriga, cara. Ele foi cagar.
Eu não sei o que houve, mas eu e o Daniel vamos conduzir esse podcast, como a gente já fez anteriormente. Vocês nem vão dar falta dele.
É, mas já aconteceu isso outras vezes. Vocês não perceberam que ele não tava, entendeu? É tranquilo. É o Douglas.
É isso. Se possível, ele voltará até o final. É,
quem sabe a gente conversando aí e tal, pra ele sair dessa mágoa que ele tá passando até agora.
O Gene Simmons queria ficar com uma cara de mal, porque ele adora filme de terror, então ele virou The Demon. Que...
Ah, esse é o mais, né, mais machinho das fantasias, né?
Cospe fogo e sangue durante os shows, e ele voa durante o solo, ele voa entre aspas, né, ele é suspenso, tem uma parte elevada do palco, é um show, quase um circo, um teatro, o show do Kiss.
Ah, é verdade.
Até esse sangue, aproveitar que a gente falou aqui, muita gente acha que ele se corta nos shows, que é sangue de verdade, não é, é uma receita que ele faz com iogurte e corante vermelho. Eu já fiz um post sobre o Kiss, tá até aqui no link, que eu dou até a receita do sangue dele. Enfim,
e não... tinha uma lenda que os caras, tipo, matavam pintinhos a guitarradas no palco. Assim,
é, né? Eu já ia chegar lá, mas já que te chamou, então, isso aí também é lenda. O Kiss nunca sacrificou animal em show nenhum. É coisa que religiosos fanáticos inventam pra ir contra o Kiss.
É aquela coisa de americano, né, amigão? Pra queimar o disco dos caras e dizer, ah, eles são o demônio.
É, normal, né?
Quem fez isso e foi sem querer foi o Ozzy, e mesmo assim não foi intencional.
E o Peter Criss, o batera, como ele adora felinos, ele virou o Catman. O
é, cara, esse aí é complicado, né? Então tá.
E a bateria dele também voa, entre aspas.
Ai, cara, é uma, né?
Coisa que não é novidade pra ninguém, o Kiss sempre foi uma das bandas, se não a banda mais marqueteira do mundo, né? Muita gente até desmerece isso, diz que é muito show, visual e marketing do que música. Eu discordo, eu acho que o cara é bom pra caralho nas duas coisas.
E muita gente quer imitar e acaba fazendo coisas muito ridículas, né? Que não é bem assim como pra conseguir alcançar o objetivo.
É, o Gene Simmons, acho que antes de músico até, ele é empresário, né? O cara é um gênio do marketing. E então, desde o começo, quando o Kiss, né, não era conhecido ainda, eles estavam começando, eles foram fazer um show um pouco maiorzinho, eles contrataram a banda Brat, hoje, que ninguém conhece.
Bah, não faço ideia, cara.
Mas na época, essa banda Brat já tinha um nome, assim, em Nova York, já era conhecido. E o Kiss contratou essa banda pra fazer o show de abertura. Pra as pessoas verem o flyer lá, opa, essa banda Kiss aí, se a banda Bratz, que já é conhecida, tá abrindo pra eles, é sinal que o Kiss é foda. O Kiss também distribuiu camisetas da banda pra vários amigos dele, pra ficarem na frente do palco, pra todo mundo que chegar pensar, porra, como que eu nunca ouvi falar nessa banda e tem tanto fã, tá ligado? E também colocava vários amplificadores falsos. Eles pegavam caixa de papelão e de madeira e pintavam na frente como se fossem Marshalls e tapavam o palco pra dar a impressão que a banda tivesse muito equipamento já.
Ah, cara, isso é muita falcatrua. E pior é que as... O pior não é isso, né? O pior não é o cara fazer isso. O pior é as pintas cair. Quer dizer...
Sim, deu totalmente certo. Tá,
sabe? Tu fazia uma coisa, agora tu cair, isso é outra coisa completamente diferente.
Nesse show também, o Kiss mandou convite pra toda a imprensa, assinado com uma banda Kiss, chamando a imprensa pro show. E apesar de estarem endividados até a alma, porque nenhum deles eram pobres, mas também não eram... Eram classe média, acredito eu. Não eram bem de vida. Eles estavam endividados pra caralho e mesmo assim eles ainda chegaram de limusine, alugaram uma limusine pra chegar nesse show pra já dar um impacto gigantesco no primeiro show grandinho da banda. Então o Kiss desde o começo sempre foi esse
marco. E a pergunta gigantesco. Que não quero calar, a pergunta que não quero calar, funcionou?
Eu acho que nem precisa responder essa pergunta, né?
Não, eu digo, hoje em dia sim, mas eu digo, isso é que na hora ali, na época funcionou, cara.
Cara, sim, porque logo depois desse show eles conseguiram uma gravadora já pra gravar o primeiro álbum.
Que louco, mano.
Foi uma loucura. Out on the street for a living. Pictures only begun. Got you under their thumb. Então vamos lá, primeiro álbum, em 74. Álbum homônimo, aprendi com o Daniel, hein?
Ô meu, que orgulho, cara. Eu nem tenho o que dizer, eu tô até emocionado agora.
Que emoção.
Que demais, cara.
O primeiro álbum é foda, um dos meus favoritos. Tem vários clássicos do Kiss. E um diferencial do Kiss também, que desde o começo, eles sempre tiveram as músicas bem variadas, vários estilos diferentes, apesar de ser aquele hard rock, mas mesmo assim variava bastante. Tinha as baladinhas, tinha as mais pesadas. E esse álbum também, eu quero chamar a atenção pro baixo de Gene Simmons, que tá muito bom. Tá forte pra caralho, bem presente nas músicas. Eu, como baixista amador, me emociono muito ouvindo.
Mas ainda assim, um baixista que ouve, tira e se emociona com as músicas.
É, eu acho que é uma grande estreia. Não chega a ser um Appetite, né? Como que
é, não é. Não, é que aquele ali, tu vai dizer que eu sou chat, mas como todos comentam, aquele ali é como poucos, né? Poucas pessoas conseguiram esse alcance. Mas
dá pra dizer que o Kiss chegou chutando bundas também com o...
Eu, por exemplo, já que a gente tá aqui nesse troca, e tu é um cara que tá, hoje tá falando sobre a banda é tu, eu queria te perguntar, que faixas? Eu já vi que tem várias.
É, tem várias. Vários clássicos.
É que tem. Tá, eu sei que tu vai conseguir destacar, né? Não vai ser todas. Tem umas que não precisa botar. Mas várias ali dá pra destacar, né?
Eu vou destacar quatro, as principais, assim. A Strutter, que acho que é uma das mais famosas desse álbum. Tem algum dos Guitar Hero, não vou me lembrar qual. A Dulce, que é uma pegada hard rock boa pra caramba, o riff é muito foda. Black Diamonds, que é o batera que canta, que também tem um riff muito épico. É outra famosa pra caramba, acho que todo fã de Kiss conhece essa música, sem dúvida. E uma das minhas favoritas é a Nothing to Lose.
Ah, sabia. Eu ali ainda acrescentaria essa tua lista 4, cara. Do álbum, a Cold Gin
também é boa.
Eu acho um som legal, mas eu acho que o destaque master aí, é pra mim, é Nothing to Lose.
É, essa música, ela tem um riff pesado, e ao mesmo tempo ela tem uma harmonia bastante animada com os backing vocals, eu acho muito boa.
É uma música bem felizinha, assim.
É, e eu acho massa, o diferencial do Kiss é os backs, como todos cantam bem, então às vezes cada um canta um refrão, uma frase, fica uma... Fugiu a palavra agora, fica legal.
Fica legal. Cara, em quem eles se inspiraram pra fazer essa capa?
Eu não sei.
Um álbum dos Beatles, chamado With the Beatles. Se for pegar a capa desse álbum, você vai ver que a capa do Kiss foi inspirada nessa capa dos Beatles.
São os quatro na frente ali.
Exatamente. Foi inspirada na capa do álbum With the Beatles.
Olha só, Daniel também é cultura.
Obrigado, cara. A gente, né, tenta fazer o possível e o importante é o resultado da equipe.
Os três pontos no final.
Isso, agora prossiga, deputado.
Também em 74. Isso que eu acho engraçado, a gente vem falando de várias bandas, a maioria é antiga, se não todas. Eu acho incrível que antigamente as bandas lançavam dois álbuns por ano. O Motorhead acho que já chegou a lançar três álbuns no mesmo ano. E hoje em dia tu vê uma banda demorar 5 anos pra gravar. Antigamente a banda gravava dois álbuns, às vezes até 3, e com uma qualidade excelente, cara. Eu não sei o que aconteceu. Eu
também não sei te precisar o que porra é essa.
Então, ainda em 74 saiu Hotter Than Hell. Esse álbum é bem hard rock. Um bom álbum, mas ele não tem nada assim muito impressionante, tá? Não que nem o primeiro. O primeiro
é impactante. E é um álbum curtinho, né? É meia hora de álbum. Curiosidade desse álbum: os membros do Kiss, na capa, eles vêm, como na outra, eles aparecem todos na capa, mas eles estão no estilo mangá.
É um estilo japonês.
Exatamente. Aí tanto o nome da banda quanto os dos membros está escrito em japonês, né? Pra passar mais uma vez dentro daquela ideia marqueteira do Kiss, de que a banda era conhecida mundialmente, inclusive o álbum estava sendo lançado no Japão.
Então é uma sacanagem, porque é um tanto quanto desonesto, mas tem que tirar o chapéu pros caras.
Mas, cara, se tu pensar bem, eles só escreveram em japonês, eles não disseram nada.
Sim, só pra dar impressão, vai do...
Isso não é nem sacanagem, ué. Se eu vou fazer um disco da Parada e escrever em russo, o problema é meu. As pessoas querem achar que a gente tá tocando na Rússia, é outro problema, tá ligado? Acho muito digno da parte deles. Gostei muito da ideia, inclusive vou aplicar.
E Então, eu vou destacar três músicas desse álbum, começando Let Me Go Rock and Roll, que essa música é a minha favorita, não é a mais famosa do álbum, mas eu curti muito, que tem aquela pegada meio blues, rock and roll clássico. É bem estilo do Beatles e Chuck Berry no começo, um pouquinho mais pesado, mas é diferente do que o Kiss fazia, assim. Kiss era um hard rock mais riffzinho, esse aqui tem uma guitarra mais rápida, bem o que Chuck Berry, assim, me lembrou bastante o estilo do Chuck Berry tocando. Posso estar falando uma grande merda, mas enfim.
Então deixa eu te... Não, mas tem que falar o que tu sente, cara. Que os outros sentem, ou não é deles. O que eu te perguntar é o seguinte: tu prefere essa música, mas qual tu acha desse álbum que é a música mais pop dele, assim, ó, mais destaque, pensando no público geral?
Coming Home, acho que é a mais famosa deles, desse álbum.
Devo concordar. E Parasite é uma música conhecidinha também, né, de certa forma.
Também, até aqui na região. Onde
eu ia dizer isso, em Porto Alegre.
Tem um Kiss cover com esse nome, Parasite. E é bom até, vou fazer uma propaganda aqui, sem remuneração, os caras são bons já. E daí outra, que não é tão famosa, mas eu vou destacar porque eu gosto, e ela é mais alegrinha e leve, é Mainline, que é bem bacana também. Seguindo pro álbum de 75, Dressed to Kill. E esse também é um bom álbum. Eu vou dizer que não é dos meus favoritos, mas é um dos mais conhecidos da banda. Acho que por ter o maior clássico deles. É um álbum bom, mas não. Eu ainda acho os anteriores melhor.
Ah, velho, mas eu não. Eu acho que tem 4, 5 músicas desse álbum que eu destaco. É que eu, assim, ó, é bom deixar claro pros ouvintes. Eu gosto de Kiss. Por muito tempo nem ouvia, tá ligado? Não, eu realmente não era muito meu estilo. Mas hoje eu gosto de Kiss. Não sou um fã que nem o Romulo é. Então, assim, ó, pra mim o terceiro álbum tem mais. Pra mim tem mais hits do que o segundo, entendeu?
Ainda mais que o grande classicaço deles.
É, não, eu nem falando por essa, mas claro, tem o grande clássico, que é sem dúvida nenhuma. Então, dessa vez, eles estão lá de novo, os nossos amigos na capa do álbum, e usando o terno. E aí, se vocês pegarem a capa, a imagem, não sei se o Romulo disponibilizará pra vocês.
Mas que dúvida.
Do Gene Simmons no lado esquerdo, a banda não tinha dinheiro pra comprar terno, obviamente, porque por mais que eles fizessem sucesso no Japão, né? Eles não tinham dinheiro. E aí, o Gene, que é um cara grande, ele pegou emprestado do produtor da banda. Então vocês podem perceber a situação, que na real é do lado direito que ele tá, não tá do lado esquerdo. Ele tá do lado direito.
Olha.
Sorry, baby, exatamente. Pra quem tá olhando, é do lado direito. Ele tá com terno claro, diferente dos outros. Olhem o cumprimento do terno nesse rapaz.
Todos os ternos são emprestados de parentes ou amigos, mas o do Gene é o que ficou mais engraçado, porque o terno é muito curto pra ele.
Sim, ele é grande pra caralho, ele deve ter pego do cara maior que ele conhecia, que era produtor. E não serviu, obviamente, né? Porque ficou bem ridículo.
Então, os destaques desse álbum. Eu tô destacando poucas bandas, poucas músicas, porque o Kiss tem muito, muito álbum, então pra não ficar muito comprido o podcast.
Claro.
Obviamente, Rock and Roll All Night, que se tu tá ouvindo esse podcast e não conhece essa música, tu não vive nesse planeta.
Então é bom começar a ouvir a partir de hoje, graças ao nosso podcast.
ainda há tempo de tu se recuperar. Outra música conhecidinha é a She, e a minha, uma das minhas favoritas, que essa música até acho curiosa, por uma questão, já vou comentar, que é a Rock Bottom.
Sonzeira, cara.
Essa música, eu acho uma das melhores intros que eu já ouvi na minha vida, um dedilhado de violão, não sei se é guitarra ou violão, mas é bem acústico, assim, dá a impressão de que é acústico, que é muito épico, cara, eu acho muito bom, só que eu acho que destoa muito da música, tipo, eles tinham uma intro foda, mas não tinham onde colocaram nessa música, porque eu acho que não encaixa. A música é boa, o intro é o melhor que eu já ouvi, mas eu acho que não combina um com o outro, então deixa meio...
Eu entendo teu ponto de vista, e eu queria destacar mais duas aí, amigo.
Destaque à vontade.
Uma delas é Room Service, e a outra, que eu quero destacar junto com Rock Bottom, que é Come On and Love Me, que eu acho uma sonzeira, e recomendo aos amigos que gostam, inclusive a nossa amiga Tanise, que ouve e já deve conhecer, é que o Sebastian gravou Come On and Love Me e Rock Bottom. E ficou muito a fuder, cara. Eu recomendo e eu curto muito essas músicas, junto com Rock and Roll Night e Room Service.
Então, eu, pra não ficar muito grande o podcast, porque isso tem muito álbum, eu não vou falar, a gente não vai falar dos ao vivo e nem das coletâneas. Só vamos
citar, é possível.
A gente só vai citar o Alive, porque o Alive do Kiss é muito famoso, inclusive eles fizeram 3.
Sim, ele foi um dos álbuns mais vendidos da história do rock, álbuns ao vivo, né? Ao vivo é ótimo, né? Ele vendeu somente 15 milhões de cópias.
Pois é, um ao vivo. Eu não sei por que esse diferencial tanto, por ser ao vivo, mas acho que é pela quantia de música boa, talvez. Mas é um dos... Se for fazer uma lista dos 10 álbuns ao vivo mais famosos, certamente vai ter a live do Kiss, que é muito
bom. E vai estar lá em cima, né? Os primeiros, amigão.
Exatamente. 76, o álbum Destroyer, que é um dos melhores álbuns da banda, sem dúvida. Que é. Eu nem tenho o que falar muito desse álbum, só vou destacar.
É, vamos passar de álbum então. Foda-se, não vou falar.
Não, eu não tenho o que introduzir assim. Eu vou falar as músicas de destaque dele, vocês vão entender. Tu conhece um pouco de Kiss, tu vai entender por que é um dos melhores e mais famosos. Tem Detroit Rock City, que pra mim essa música tem o solo de guitarra mais massa que eu já ouvi. Eu sou muito fã do solo que o Ace faz. Inclusive tem um filme com esse nome bem bacana. Bem Sessão da Tarde, mas é divertido. Good of Thunder, que eu acho que foi o primeiro heavy metal do Kiss, que a música tem uma pegada bem mais pesada, assim. Shout It Loud.
Eu acho que é mais conhecidinha junto com Detroit Rock City,
né? É uma das mais empolgantes do Kiss, assim. E a letra é bem bacana, assim. É o clássico do Kiss de falar sobre festas e folia, digamos assim.
Folias.
É. E tem uma música, a balada, cantada pelo batera, pelo Peter Chris, a Beth. Pronuncia, né? Beth.
Não, é Beth. Não tem como deixar de destacar essa música.
Sim. Ela até na época, quando gravaram, o Kiss achou, os outros membros pensaram que não ia fazer muito sucesso, porque era muito balada pra pegar um Kiss mais hard rock, heavy metal, e deixaram o lado B do álbum. Mas foi uma das que mais fez sucesso desse álbum e foi, entrou pras paradas de Billboard.
É, pros amigos da Billboard, as paradas da Billboard. Os amigos jovens que nasceram nos anos 90, antigamente o disco tinha lado, viu, aquele dois?
É, pra quem não sabe, que a gente
não... só pra ajudar você.
Então o Beth estava no lado B e foi uma surpresa pra banda, porque foi muito, muito bem aceita pelo público. If never I met you, ainda em 76, sai mais um álbum, Rock'n'Roll Over, que também é um bom álbum, mas já dá uma caída comparado ao número de clássico dos outros.
Eu já tô ouvindo uma pinta dizer: ai, que absurdo comentar isso de Rock'n'Roll Over.
Normal, Chita.
Vai ter.
Mas não tem tanto clássico da banda assim como os outros.
Não tem.
É um bom álbum, a qualidade é a mesma. Eu considero a mesma qualidade que os anteriores, mas assim, pra mídia acho que não foi tão impactante.
Não, não tem. Eu acho que a gente tem que ser sincero, cara. É bom que quem esteja ouvindo saiba que o Romulo é a banda preferida dele, então calem a boca antes de comentar alguma coisa.
É, pela primeira vez eu acho que eu estou entendendo sobre o assunto que a gente está falando nesse podcast. Eu vou destacar só duas desse álbum, mas que são tops do Kiss, que seria Calling ou Calling Dr. Love.
Calling, Calling Dr. Love. Love.
Que os backing vocals são lindos. Dr. Love!
Porra é essa, meu?
Ah, é muito bom. E uma das minhas favoritas do Kiss, Hard Luck Woman.
Exatamente, né? Hard Luck Woman, que foi escrita por Paul para Rod Stewart, mas ele não quis. Olha só que filha da putice, né, cara?
Ele não quis.
É, entendeu? Vocês entenderam? Aí o Peter... aí isso que aconteceu, o Peter Chris...
Que merda, velho. Quando eu acho que eu afundo essa merda, tu consegue enterrar mais.
Cara, eu tô aqui pra isso, entendeu? Aí o Peter Criss cantou essa música e ela entrou para adivinha onde? Top 20, ou Top 20 singles.
A Hard Luck Woman também é uma pegadinha mais acústica, assim, não tem aquele riff pesado e que me cativa bastante. Eu acho muito bacana essa música. Então, em 77, saiu Love Gun, que também segue com músicas muito boas. E apesar desse álbum ter Christine Sixteen, que é calma e com uma pegada bem diferente, o álbum em geral ele é mais pesado e abusa dos riffs, assim. Eu acho ele um dos mais pesados até aqui.
Olha, cara, que bonito. O álbum do Kiss é o único álbum, é o último álbum do Kiss mais velho que eu.
Porra, Daniel, vocês veem, ouvintes, eu brinco com ele, eu faço piada, mas tem um fundo de verdade.
Não, não tem fundo de verdade nenhum no que fala, então. Não, eu sou um senhor, entendeu? Experiente, eu diria. É verdade, os caras lançaram em junho de 77, né? Depois desse, eu já tinha nascido, meu querido, e aí já era. Esse é o último mais velho que eu. Então, caso vocês sejam quadrinistas e quadrinhosistas e leiam quadrinhos, a Marvel Comics lançou uma HQ, pra quem não sabe, uma HQ é uma revista em quadrinhos, da banda. A tinta vermelha que era usada pra fazer a revistinha essa, tinha sangue de cada um dos membros do Kiss.
Que macabro isso, né?
É, na verdade, aí também os caras ficam com fã fama, ninguém sabe por quê, né?
É, a desculpa que, se não me engano, foi o Gene deu numa entrevista é que o Kiss dava seu sangue pelos seus fãs, tá ligado? É a jogada de marketing deles.
Total, pra variar, né? Só pra variar.
Até inclusive nessa época que o Kiss era, estourou pra caramba, eles, uma das diferenciais deles, é, ainda nessa pegada de marketing, é que qualquer produto que tu imaginar tem do Kiss. Existe caixão do Kiss, existe camisinha do Kiss. Camiseta e caneca é a coisa mais simples que tu vai ver por aí.
Jura, cara, isso aí se não tivesse. Aliás, uma coisa interessante, cara, que eu venho notando aqui nesse, no desenvolver deste belo podcast, é que as capas do Kiss, todas até agora, e eu acho que depois vai continuar nesse ritmo, eles aparecem nas capas. Não, é, não tem alguma. Todas eles aparecem de alguma forma, tá ligado? É,
até agora todos.
É, eu quero até continuar prestando atenção enquanto a gente vai falando os álbuns, porque obviamente eu não conheço todos. Mas enfim.
Vamos para os destaques. Chalk Me, que é a primeira música que o
Ace Frehley canta. Aí eu já vou te corrigir, né? Que tu falou Chalk Me, pode falar só Shock Me mesmo.
Porra, quando eu tento botar uma pronúncia bonita, tá errado.
Vamos fazer o simples, o arroz com feijão, amigão, entendeu?
É, sim, Shock Me.
Aliás, um álbum mais curto ainda, 32 minutos só de álbum.
E agora os chiitas podem me xingar, mas eu acho essa música, apesar de ter aquele carinho histórico por ser a primeira que o Ace canta, eu acho muito ruim o vocal do Ace nessa música. O Ace, na verdade, era o mais fraco deles nos vocais.
Cara, mas o Ace, vocês podem me xingar, eu nunca fui fã de Kiss, gosto de Kiss, mas não fica fã, então me chinelei mesmo, mas eu não acho que ele canta lá essas coisas, velho.
Não, dos quatro, sem dúvida, ele era o que menos cantava. Com o tempo, ele foi aprendendo a cantar melhor, mas essa música, apesar de ser uma das mais famosas, eu acho o vocal dele bem fraquinho mesmo.
Devo concordar com o senhor.
Love Gun, como é?
Ah, é a que eu destacaria do álbum. Se eu tivesse que destacar uma, destacaria essa, em primeiro.
É, sem dúvida, a mais famosa deles. E também uma que eu não vou saber pronunciar.
Plaster Caster.
Isso aí, também é outra bem conhecidinha.
Parte curiosa dessa música, importante citar, que a música fala de uma grupe.
É uma grupe bem famosa nos Estados Unidos, já vi ela em programas de TV até.
É, ela pegou mais ou menos todo mundo do rock and roll até hoje, né? Ela modelava o pênis de cada pegadinha dela em gesso e levava pra casa. Aí ela pegou gesso, tem, por exemplo, Hendrix, Iggy Pop, Alice Cooper, Frank Zappa, entre outros 500 milhões de...
Passou na mão de todo mundo. Ela queria guardar uma recordação dos caras.
Né? Aí ela já rola uma comparação. O dia que ela vende isso, ela ficou milionária, entendeu?
É, por que não modelar o pênis de seu companheiro, né?
É verdade. Estamos dando uma ideia para as nossas ouvintes. Quer modelar o pênis do seu amigo?
Aí, em 77, no Love Gun, a banda tava no auge da sua... Depois ela volta, teria, digamos, dois auges, mas aí foi a primeira vez que a banda estourou mundialmente e os já estavam tendo problemas com o ego de cada músico, como toda banda tem, os desentendimentos. Então, pra banda não terminar, continuar unida, eles lançaram outra jogada incrível de marketing. Foi a primeira banda em 78... Foi a primeira... Eles fizeram isso em 78, mas foi a primeira banda da história, se não a única, eu nunca vi outra banda fazer isso, que lançou quatro álbuns ao mesmo tempo. Cada álbum é solo de algum membro. Digamos assim, o Gene Simmons fez um álbum com do jeito que ele quis. Que vai ter trocadilho com o Kiss o tempo inteiro, não vou...
É, vai ter, não tem jeito. Mas pelo menos o Peter também tá, chega.
Então, o Gene fez um álbum como ele queria, o Paul Stanley fez... Cada um fez um álbum solo com outros músicos, mas ainda sendo do Kiss, tipo, sem... Como é que eu vou explicar isso? A banda não terminou, apesar de cada um fazer sozinho as músicas, ainda era o Kiss, assim, eles continuaram tocando as músicas nos shows. Foram quatro álbuns lançados no mesmo tempo, cada um com um vocalista.
Que loucura, hein?
Sucesso. Em 79 saiu, eu não vou saber pronunciar, o Dynasty. 79.
Aliás, álbum considerado álbum pop, né? Primeiro álbum comercial dele.
Aqui os Cheetah começavam a não gostar, mas foda-se, eu sou fã do Kiss em todas as épocas, sou apaixonado por essa banda. E por mais que Love Gun teve uma pegada pesada, e o Dynasty veio chutando bundas novamente, mas com uma pegada mais balada, romântica, assim, meio pop disco.
Exato.
Os fãs de hard rock e ficaram loucos, mas eu acho.
É bom comentar que a capa de novo aparece com os rostos deles e o gatinho que já é gay tá mais gay porque o olho em volta é pintado de verde. Dentro do preto, o cara consegue se superar.
Acho que é o único que tem uma cor, não preto e branco.
Aliás, falando.
Se bem que tem prato, enfim.
Peter Criss, mas o resto da banda não quis, entendeu? Que ele continuasse na banda. E ele foi, nesse álbum, ele foi demitido e foi contratado Anton Figg.
Então no Dynasty, por causa das drogas, abuso de drogas e álcool, Peter Criss foi creditado no álbum até. A banda não deixou vazar pros fãs isso.
Era o que eu dizia, que o Anton Figg, ele teve que tocar na linha do Criss. Justamente por isso, porque eles não quiseram dizer pros fãs, porque já tava com aquele desespero de mudar pra comercial, tu imagina, sem o baterista. Então já ia ser aquela coisa toda, né? Então ele oficialmente, ele gravou, mas ele não gravou.
Foi o último álbum com a formação original. Até então, né? Depois de
voltar.
E o que destacaremos? Eu vou destacar a primeira música já do álbum, que foi uma das minhas favoritas. E é a marca, assim, a música que mais marca era pop e disco do Kiss, mas eu acho muito boa, que é I Was Made For Loving You. 200 Men, não é das mais famosas, eu vou destacar só porque eu acho incrível, é uma versão, não é cover. Que é o Ace que canta, uma versão de uma música dos Rolling Stones. Eu prefiro a do Kiss, não sei se é porque eu sou muito fã ou se realmente é melhor.
Também.
E outra bem famosa é Sure Know Something.
Sure Know Something.
Que é bem baladinha. Que é linda essa música, é linda.
É bonitinha, né?
Seguimos então em 1980. Em 80, o álbum Unmasked, que também não foi gravado pelo Peter Criss. Esse já saiu definitivo, eu acho. Mas aí, acredito.
Esse não gravou nenhuma música, o outro ele tinha gravado uma.
Não
gravou nenhuma. E de novo foi contratado o Anton Figg.
Mas se não me engano, o Peter Criss ainda foi creditado nesse álbum. Não chutaram ele definitivamente da banda.
Ele foi creditado, mas não foi.
Ele foi chutado quando saiu a turnê. No álbum ele ainda tava ali. Durante as gravações ele ainda era considerado do Kiss.
Muito embora ele não tenha aparecido pra gravar nada, porque ele tinha sido demitido já, né? Só que continuaram escondendo o fato.
Exato. Então, musicalmente falando, esse álbum marca a mudança do Kiss, que sai daquele hard rock mais cru e entra pro glam metal, ou glam rock, como faz.
É um hard pop rock, né?
Não, é bem glam, meu.
Porque naquela época o glam, tipo, vamos dizer assim que...
Em 80 tava surgindo ali.
Isso, então eu diria que o glam é um hard pop, hard rock caindo pro popzinho.
É uma boa definição. Então, a maioria dos fãs do Kiss não aprovou esse álbum, como era de esperar, porque ele era muito mais pop do que os outros, como já falamos. Eu só vou destacar uma música, que é uma baladinha bem bonita, que não é tão famosa, mas eu curto, que é a Shandy.
Ah, pois é, eu ia dizer Tomorrow, mas...
As duas são boas, então destacamos as duas.
Eu destaquei Tomorrow, mas sim, concordo, acho que são os dois destaques aí. E é legal tu falar desse negócio da turnê desse álbum, né? Quem abriu os shows dele?
Quem abriu?
Vocês aí que são do heavy metal. Que nos Estados Unidos eles estavam meio mal das pernas, né? Mas aí na Europa eles fizeram uma turnê. E quem abriu o show deles?
Quem,
Iron Maiden.
Iron Maiden abrindo pro Kiss. Chupa essa, Bruce Dickinson.
Chupa essa, Bruce Dickinson, cara. Veja você, né, amigo?
Amigo. Não tem mais bobo no heavy metal. Então, na turnê, aí já foi, o Peter Criss saiu de vez, assim, foi aberto publicamente, e o baterista Air Carl entrou pra banda. Não sei se o Carl, como é que se fala? Carl. Acho que é importante falar, o Eric usava uma maquiagem diferente, não usava igual a do Peter, era uma maquiagem de raposinha, também bem meigo.
Cara, é complicado, né?
Complicado é muito bom.
O que eu vou te dizer, cara?
Então não diz nada, seguimos.
É exatamente o que eu vou fazer, calei-me.
Em 81 saiu Music from the Elder, que é o último álbum que o Ace Frehley gravou. Também saiu pelos mesmos motivos de drogas e álcool. Que é bom deixar claro isso, que pelo menos é o que a banda sempre falou, que os dois, o Ace e o Peter, eram os bad boys da banda, digamos assim, envolvidos com droga e álcool, foi o motivo que eles saíram. E o Gene Simmons e o Paul nunca se envolveram a ponto de atrapalhar. O Gene Simmons diz que nunca usou. Aí vai de você acreditar ou não, né? Mas...
Yeah.
eles eram mais certinhos, digamos.
Eu queria te perguntar uma coisa, queridão, tu que é o nosso especialista.
Diga.
Por que, cara, se discute até hoje se esse álbum foi um dos melhores ou dos piores? Por que esta ambiguidade?
É que, assim, pros fãs de hard rock do Kiss, ele continuou naquela pegada mais glam, mais popzinha, então os fãs não receberam tanto. O álbum vendeu tão pouco que a banda nem fez turnê pra divulgar.
Oh, que delícia.
Só que a crítica elogiou muito, que a banda tinha evoluído musicalmente e amadurecido, e ali mostrou quão bons os músicos eram.
Então vamos dizer que foi um álbum pra crítica e não pro público. Acabou sem querer, né?
E foi um dos álbuns mais calmos do Kiss, assim, em relação à sonoridade. É aquela clássica briga entre a crítica e o público.
E me diz uma coisa, destaques aí.
Eu vou destacar só uma, que é bem calminha. Se vocês ouvirem essa música, já vão pegar todo o clima do álbum, que é, eu não vou saber falar Words, mas é A World Without Heroes.
É isso aí, o World Without Heroes. Cara, foi bonito. O Murilo está sorrindo de orgulho nesse momento.
Eu tô melhorando aos poucos.
Tá? É coisa bonita.
Em 82 saiu Creatures of the Night, e agora
Creatures of the Night.
Todo em inglês, com esse Creatures que eu larguei. Então, depois do fracasso dos últimos três álbuns, o Kiss resolve voltar à sua raiz hard barra heavy e voltar a fazer músicas menos comerciais e mais pesadas. Que eu vou destacar aqui Keep Me Coming, que é outro sucesso, I Still Love You.
I Still Love You!
Não, essa aí é dos Scorpions, mas tudo bem.
Eu sei.
É o mesmo nome. E a I Love It Loud.
I Love It Loud, eu acho que é mais conhecidinha, né, cara?
É, acho que é. Essas três são as melhorzinhas do álbum.
Love It Loud é uma porradinha, legal, um solzinho bom, sim. E que eu ia te dizer, cara, uma coisa que eu esqueci de comentar do The Elder é que foi a primeira capa do Kiss que não apareceu eles na capa.
É a capa da mão?
É, a capa da mão. E já nesse voltou de novo eles pra capa.
É, a do Elder é a mão do Paul Stanley que tem na frente.
É, mas não aparecem os rostos deles no Creatures of the Night. Eles já voltaram pra capa.
Em 83 saiu Lick It Up! Paul Stanley, cadê você? Ah, meu, tu riu e não entrou com o Paul cantando.
Mas, cara, que foi muito engraçado teu Lick It Up! Cara, eu queria perguntar o seguinte: por que que. Porque um cara que vai me responder isso agora? Eu já vou introduzir esse álbum falando sobre isso. Por que que nesse álbum eles ficaram mais gay do que o normal, cara?
Então, porque digamos aí que aí eles assumiram o glam metal de vez. E eles. Foi o primeiro álbum que eles resolveram não usar mais maquiagem.
E eu te digo, eles já não estavam.
Foi uma jogada de marketing top.
Eles não estavam tanto no glam metal ainda, porque apesar da imagem gay, porque tá todo mundo com uma pose gay na capa, menos o Ace, né? Eles ainda não estavam com uma roupas escandalosas.
É, tá ligado? Até o pessoal brinca que fazendo uma sátira com o Twisted Sisters, que é bem parecido o visual dele.
É, só que depois disso foi evoluindo pra um visual mais trash, né, cara?
É, glam bem trash mesmo.
Isso aí é aquele clima disso. Pra vender tem que parecer gay, só o macho ou eu, fazendo cara de macho ou Ace Frehley, e depois a coisa descambou nos outros anos, que daí começaram a usar aquelas coisas bizonhas lá, enfim, né?
Não, o Ace nem tá nesse álbum.
Não, o Ace não tá, pior que viajei, cara.
Tu confundiu o Gene, tu quis dizer o Gene com o cara de...
burro. Não, o Gene Simons é muito... Troca o nome desse filho da puta, cara.
Eu vou pôr no post aqui, porque eu acho que é importante, o clipe de Lick It Up, pra vocês entenderem o que, que o Daniel tá falando aí da viadagem.
Ah, cara, eu acho que é uma excelente ideia.
O clipe é de uma bizarrice nível 99.
Eu acho que eles inauguraram a bizarrice desse nível aí, nesse nível. Depois veio uma galera na cola, velho.
Então, o primeiro álbum sem máscara do Kiss contou com bastante várias composições do Vinnie Vincent, que era o guitarrista que entrou no lugar do Ace.
É aqui, eu acabei de falar essa bosta.
Então, eu acho que a entrada do Vini aí influenciou bastante a sonoridade. O disco já tem uma sonoridade mais única e pesada, assim, que eles abandonaram aquela pegada pop disco do álbum Unmasked, por exemplo.
Sim, ele virou um hard farofão, né, cara? Aquele coisa que tu curte mesmo, né?
É, mas mais pesado, assim.
É, que eles estavam descambando, cara, nesse momento.
É, e eu vou destacar a música Lick It Up, que apesar de ser fiasquento o clipe, a música é boa, eu acho boa pra caramba.
Ué, é um dos hits do Kiss, né, cara?
Uma das minhas favoritas.
Ah, Link, né?
E a música A Million to One.
Acho e tu não vai destacar o Hell's Breaking Loose?
Pode ser destacada também, eu não...
Ah, eu acho que foi, inclusive, não só foi um... Acho que é um hitzinho do Kiss, não chamo de hitzão, é um hitzinho, porque ele, inclusive, entrou... Foi um dos singles do álbum, foi Lick It Up e All Hell's Breaking Loose, né?
Por isso que tu tá aqui, a gente se completa, o que
cara, isso é tão bonito, cara, eu tenho uma aliança aqui pra ti.
Saiu Animalize.
É isso aí. Olha só, cara. Acertou de novo.
Sucesso.
E já falando, amigão, te cortei violentamente, mas falando de novo.
Cortou minha piadinha,
vamos lá. Ah, cara, vamos de novo então.
Perdi o clima, agora segue.
Porra, desculpa. Eles não estão na capa de novo. A capa já vai mostrando o que veio a ser o hard rock nos anos 80. Porque a capa, não sei se tu lembra, é uma pele de tigre, de zebra, de onça.
É glam metal puro, né?
É, aí que a galera, eu acho, o Kiss foi um dos fundadores desse movimento de usar peles como coisa de hard rock, cara. Que até hoje as minas usam aqui. Sai na noite hard rock porto alegrense, que não existe mais, mas eles fingem que existe, né? E aí a galera tá usando esses. Usa essas gurizadas de gurizadinha, usa isso aí.
É, o Animalize continuou com a mesma pegada do Lick It Up, que é uma pegada glam, e foi o álbum que deu sequência ao ressurgimento do Kiss. Apesar de muitos fãs não terem gostado, essa pegada glam foi surgindo porque era o forte da época, 84, e era o glam tava a toda. A 1000 por hora.
É verdade, tava, tipo, veio estourando, né?
E é o único álbum do Kiss com o guitarrista Mark St. John, que substituiu o Vini, porque ele teve que abandonar a banda por causa de uma doença nas mãos. Então...
E merda, hein, cara? Baterista com doença nas mãos. Não
é, pode... é o guitarrista.
É guitarrista com doença nas mãos, foi isso que eu falei, né?
Eu vou destacar só uma música que eu acho que representa bem o glam metal desse álbum, que é Heavens on Fire, que começa com um gritinho muito másculo do Paul Stanley.
É, eu imagino.
É uma música bem... Uma das minhas favoritas também. Eu já falei uma 50 favorita minha, mas tudo bem.
Porque Paul Stanley é muito macho, né, cara?
Porra, ele era o pegador da banda.
Ah, bom, mas... do jeito que... Cara, tu esqueceu que o Kiss é uma banda marqueteira, amigão?
Ah, cara,
só isso que eu tinha pra dizer. Eu queria dizer mas só mais uma pra quem quer ouvir, quem não conhece Kiss aí, que de repente quiser ouvir outra desse álbum, acho que Thrills in the Night, acho que seria legal ouvir também.
Em 85, o álbum
Asylum
é o primeiro álbum com o guitarrista Bruce Kulick. E ele tem uma sonoridade bem heavy metal, com algumas músicas assim pra tocar no rádio, mas a pegada principal dele é bem, bem heavy, assim, bem pesadinho. Eu vou destacar King of the Mountain, que é pesada.
Sim.
E a baladinha perfeita pra rádio, que é Tears Are Falling.
Tears Are Falling.
Tears Are Falling, lágrimas caindo, isso. Estão caindo, lágrimas estão caindo.
Tá, agora eu posso botar minhas duas aí, antes de comentar, eu botaria ainda as minhas sugestões, essas dele com certeza, mais Who Wants to Be Lonely e All Night. Eu tinha que falar só com o nome dessa música, cara.
Em 86, primeiro ano que o Kiss fica sem gravar nada.
É, isso é uma loucura, velho.
E em 87, vem com Crazy Night.
Olha, o Renner
voltou, saiu aqui... Saiu batendo porta do escritório aqui. O que que aconteceu, Douglas? Ficou magoado com algo que a gente falou? O que houve?
É, não tem cerveja nessa bagaça aqui, cara. Tem que sair comprar.
Ah, tu foi comprar cerveja? Eu não acredito, cara. Ô, meu, esse cara é um anjo, cara. Ele, olha, sinceramente, Douglas, não sei o que te dizer nesse momento.
O cara saiu sem falar nada do podcast, foi comprar cerveja. Largou a gravação pra comprar cerveja. Pra ver como agora, eu tô bem acompanhado.
Tá tudo justificado, cara.
Então, mas a gente manteu o nível de qualidade aqui, todas, não se preocupe.
A gente manteve, porque manteu não seria muito bom, né?
É, a gente não manteu o nível do português.
Bom português, inclusive, né, cara?
Então, a gente tá em 87, com o álbum Crazy.
Não, a gente tá em 2012.
Ah, Murilo, olha o Murilo aí.
Ô, Douglas, busca uma coca lá pra mim também.
Ô, Douglas, a coca lá, essa é nova, hein?
Puta merda, não. Eu vou sair e não vou voltar mais, né?
com a gente, cara.
Ah, vamos rápido então, antes que o Douglas se revolte e sai.
É,
o álbum Crazy Night já dá uma acalmada na sonoridade, que tava bem heavy no álbum anterior, e dá uma leve voltada pro glam. O que isso que fica nessa oscilando entre estilos, assim. Eu vou destacar desse álbum a música Crazy Nights, que dá nome ao álbum. Uma música linda demais, que é Reason to Live.
Reason to Live.
Nossa, que o nível de inglês também não foi melhorado nesses minutos.
Isso aí.
Não, porra, é que o Daniel tava me elogiando o meu inglês agora há pouco e agora.
Agora pegou e descambou o inglês dele, cara. Foi culpa tua.
Merda. O Douglas me deixa nervoso. E eu vou destacar também a Turn on the Night, que também é muito foda. Bonita pra caramba. I gotta tell you what I'm feeling inside. I could lie to myself, but it's you. Em 89 saiu Hot in the Shade.
Hot, depois que ele deu uma cuspida no microfone, o Romulo, eu vou repetir, tá? Hot in the Shade. É que saiu Hot in the Shade.
Que é o último álbum com o baterista Eric Carle, que morre 2 anos depois, vítima de câncer.
Que lástima.
Muito triste, o cara era bom, fazia. Tinha sua presença ali no Kiss, a raposinha.
Tecnicamente ele não era o melhor dos bateristas do Kiss?
Eu não vou saber falar tecnicamente. Eu amo de paixão o Peter, por causa daquela coisa de formação original, mas o meu favorito é o Eric Singer, que entra depois. Mas é possível, não entendo porra nenhuma de bateria, é possível dele ser o melhor técnico.
É muito legal a capa do Hot in the Shade, cara.
Que não é com eles na capa, inclusive, é uma esfinge de óculos escuros, cara. De sol.
É a melhor capa de álbum do Kiss.
Esse álbum continua com a pegada glam anterior e é o álbum com o maior número de músicas que o Kiss já fez, tem 15 faixas.
Uma clássica.
É
a caça master.
É a música Forever, que foi trilha sonora do Kiss.
Foi trilha sonora de uma novela da Globo, vejam vocês, de 1990, uma novela chamada Rainha da Sucata. E claro, aos chiitas isso irritou muito, porque como a minha banda, que é rock and roll, vai tocar na Globo? Amigo, aproveita que tua banda tá tocando na Globo e vai ouvir, entendeu?
Outra curiosidade sobre a música Forever, eu já ouvi uma historinha aí, acredito que é bem boato mesmo, de que o Kiss teria ido ensaiar num estúdio e encontrou um papel com a letra de Forever escrita, e como não tinha dono, eles se adonaram. Não foram eles que compuseram. Mas a música tá acreditada pro Paul Stanley, se não me engano, e mais um cara.
Pro Michael Bolton, cara. É do Michael Bolton essa música. Tu tem ideia de quem que é esse Michael Bolton aí, velho?
Eu sei quem é Michael Bolton, cara.
Pô, meu, é do Michael Bolton, cara. O cara é super famoso aí no meio artístico musical aí, mas é isso aí, vamos nessa.
Eu vou destacar mais duas também, junto com a Forever, que é Hide Your Heart e a Read My Body. São duas muito bacanas.
Rise to It também, talvez. I got a body built for sin and an appetite for passion.
E agora em 92, puta que pariu, é o meu álbum favorito do Kiss, que é Revenge, cara. E entra o Eric Singer, entra pra banda no lugar do Eric Carle, que morreu. Eric Singer, que era ex-baterista do Saba, tocou com o Alice Cooper também, entrou na banda assumindo a batera. Também é vocalista, como o nome dele já diz. Esse álbum o Kiss deixa novamente o glam metal de lado e volta a tocar o hard rock que o consagrou. Esse álbum é o meu favorito, apesar de não ser muito famoso na mídia.
É, entre
a mídia. Vou destacar 4 músicas e todas pra mim são muito, muito, muito boas. A primeira
é
God Gave Rock and Roll to You.
God Gave, Deus.
Que eu acho muito bom, os vocais, os backing vocals, eu acho muito bacana no final da música, acho que todos cantam juntos, é um momento lindo. A música Domino,
tá bom,
que é o Gene cantando, inclusive no Unplugged MTV, que veio na sequência, é engraçado que o Gene Simons erra essa música, e eles começam de novo, só uma curiosidade idiota. Vou destacar aqui a música, pra mim é simplesmente a música mais bonita do Kiss, é linda essa música, sei que é gay falar isso, mas foda-se, é muito foda, que é Every Time I Look At You.
Ai, que amor.
Cara, é bem música de corno, mas é linda, cara, é linda.
E cara, é bom, eu queria citar só por uma questão de homenagem ali, que tem uma música do Eric Carle nesse disco, né? A Car Jam, isso. 1981.
Eles colocaram em homenagem ao ex-muto
falecido. A última música do álbum é composta por Eric Carle.
E é bem meia boca.
É, não, mas tá ali só pra dar aquela homenagem ao amigo falecido.
E vou destacar mais uma aqui, que é, pra mim é uma das músicas mais empolgantes do Kiss, que é I Just Wanna. Tem um trocadilho. Trocadilho não, mas eles tentam insinuar que eles falam uma coisa no refrão e dizem outra.
Polêmico.
Tu ouve a primeira vez, tu acha que eles falam I Just Wanna Fuck You, mas é Forget You. Em 95, o Kiss é convidado pela MTV pra gravar o Unplugged, que eu citei, com os membros originais. Na verdade, eles gravam com a banda, tá? Com a banda que estão atualmente em 95. Só que o Peter e o Ace aparecem no final só pra trocar, junto com toda a banda, 3 músicas, se não me engano. E ficou muito bacana ver os membros originais, depois de acho que 17 anos sem tocar junto, eles aparecerem. E ficou muito boa as 3 músicas. Acho que é Rock'n'Roll All Night, Nothing to Lose e 200 Men.
2000 Men.
Isso, 200 Men, 200.
É. 2.5 Men. Aí chega o Dino.
Man. Ah, que merda. Graças ao grande sucesso que esse Unplugged fez e deixou os fãs loucos por causa da banda original aparecer, eles resolvem fazer uma reunião com a formação original. Deixaram os antigos membros, o Eric Singer, de lado, e o vocalista, que eu já me perdi, que nem lembro quem é que tava, e foram fazer a turnê com a banda original de novo. E o primeiro show, que foi no Tiger Stadium, não lembro aonde, acho que é em Detroit, teve 77 mil ingressos vendidos em 45 minutos, o que não é pouca merda, né?
Vamos dizer que ele foi bem rápido, né? É.
A turnê foi tão lucrativa que até apareceu numa conceituada revista de economia, a Forbes. Então, depois dessa grande turnê de sucesso, o Kiss volta a gravar um álbum em 97, o que seria o Carnival of Souls, The Final Sessions. Só que eles fizeram a turnê com a banda original, mas pra gravar, foi só meio que só uma turnê reunião especial. Pra gravar, voltou o Bruce Kulick.
Isso aí
mesmo. Na bateria. O álbum é um dos mais distintos do Kiss. Ele é totalmente influenciado pelo grunge nos anos 90. Eu até acho que o Daniel nunca ouviu esse álbum, eu vou recomendar pra ti, que eu acho que tu vai gostar. Não sei porque, eu tenho a impressão que tu vai gostar desse álbum.
Eu vou tentar, cara.
E o álbum, tipo, é uma loucura. Tem músicas de doom metal, heavy metal, thrash metal e rock.
Meu Deus.
Mas é, tu escuta ele assim, tu até consegue imaginar meio a pegada meio Alice in Chains, tá ligado? Tu nota a presença do grunge bem forte. É uma loucura.
Entendi.
É um álbum bem diferente. Eu não acho ruim. Apenas diferente, né? Mas não fez grande sucesso. Eu vou destacar 2 músicas só. A I Walk Alone, que é bem prog. E a música Hate, que lembra bastante Alice in Chains, que eu comentei.
Não vai falar de Jungle, não?
Pode ser também. A Jungle é mais heavy metal, mais thrash, assim, uma pegada mais...
É, tipo, rápido. Por isso que eu... citaria essa música.
E daí, em 98, o Kiss volta a gravar um álbum com a formação original, com o Peter e com o Ace na banda. Eles lançam em 98 o Psycho Circus, que é um álbum...
Psycho Circus, não precisa falar, um P é mudo, é Psycho Circus.
Psycho Circus. O álbum marca o retorno da formação original, e ele é bastante pesado, apesar de ter 3 músicas mais baladinhas, em geral ele é pesado. Eu vou dizer que é o álbum do Kiss... um dos mais fraquinhos, na minha opinião, de merda.
Eu gosto pra caralho do Psycho Circus.
É, eu sei que o Douglas curte, inclusive, a música Psycho Circus. Douglas
Hello!
Curte.
É, eu que vou dizer glória. Que muita gente voltou ou começou a ouvir Kiss por causa desse álbum aí, né, cara?
Ah, e era caro pra caralho mais, original,
a gurizadinha mais nova, tá ligado? Muita gente conheceu o Kiss por causa desse álbum e a turnê que veio pro Brasil, né?
É, então eu destaco a Psycho Circus e a mais baladinha perdida no meio desse álbum aí, que eu acho muito boa, que é We Are One.
Também foi tema de novela, agora eu não sei qual, cara, mas foi tema de novela We Are One.
Eu queria fazer só um comentário, que eu estava aí na ativa, esse foi aquele show que eu falei em algum podcast passado do Kiss que teve em Porto Alegre, foi dessa turnê desse álbum.
Exato, eles fizeram uma turnê com óculos 3D, até toda produzida, distribuíam óculos 3D pro povo, foi uma loucura.
Vê que os caras são foda, né, amigo?
Acho que o nosso querido Murilo Armageddon foi nesse show.
Foi.
Então...
Segundo ele, foi o primeiro primeiro show da vida dele, olha que bonito isso.
É, acho que foi, ele comentou naquele podcast sobre shows que gravamos.
Ele era um jovem mancebo.
Ah, então, em 2000, o Kiss anuncia sua última turnê.
Ah,
puta que pariu, cara.
É, como já devem saber, não foi a última, mas anunciaram como sendo. Após essa turnê, o Kiss decide que vai gravar um novo álbum ao vivo com a Orquestra Sinfônica de Melbourne. E nesse concerto com a orquestra, o Ace sai da banda e não participa. Em seu lugar entra Tommy Tyler, que está na guitarra solo até hoje. Após esse concerto, Peter sai e Eric Singer volta para a banda novamente.
É uma putaria esse negócio.
É, o Kiss é uma loucura. Em 2009 saiu o último álbum do Kiss até então, que é o Sonic Boom. Ganhou o disco de ouro na primeira semana de vendas, com 175 mil cópias vendidas. O álbum é uma mistura de hard rock com heavy metal, mas eu ainda achei mais leve que o Psycho Circus, bastante mais leve.
É, eu acho que sim, eu acho que sim.
E na minha opinião de merda, é o álbum mais fraquinho do Kiss, eu achei o mais sem graça, assim, até dei uma brochada. Então, o álbum é bom, mas assim, não tem nada, nenhuma grande música que vem chutando bundas, como eu falei. Então, né, eu vou
concordo.
Eu vou destacar aqui a Hot and Cold, que é a Modern Day Delilah.
Delilah? Dangerous, cara.
É, dá pra se destacar também, mas não é grande coisa. Pode me crucificar, mas eu não curti muito. E agora a gente tá, agora, como a gente conversou no último Conversa de Salão, se não me engano, estamos esperando o álbum Monster, que vai sair esse ano, a princípio. Não tem data oficial, mas acredita-se que sairá entre maio e junho de 2012. Agora.
É o que todos estão orando, os que sem pauta e querem...
Oremos, e tudo indica que vai sair uma turnê de que vai durar um ano e meio. Gene Simmons falou de contra divulgar.
Caralho.
Provavelmente, acho que sem dúvida, passará pelo Brasil e eu terei que ir realizar um sonho, ver o que
isso. Haja peruca pros velhos lá cantar com aqueles negócios na cabeça.
Então, queridos amigos, acho que quis era isso. Fiz o melhor de mim, dei o melhor de mim.
É complicado, né? Deu o melhor de ti. E quem não gostar, toma no cu, não é mesmo?
Vamos para os e-mails, temos muitos e-mails. Daniel Eisenhardt!
Return the sender. Return the
sender. Return the sender. É, primeiro e-mail de hoje a gente é do Vinícius Rezende. É, o Vinícius Rezende, ele tá falando sobre o Viking Metal, o nosso podcast anterior, que foi um sucesso, hein? Mas que sucesso que foi esse último podcast. Ele falou o seguinte: apesar de não entender porcaria nenhuma do podcast, aliás, até vocês não devem ter entendido, valeu a pena ouvir o Daniel cantar City on Mine numa performance incrível. Até o Axel ficaria com inveja. Faz.
É, foi uma performance muito comentada aqui nos e-mails. Até eu vou me redimir pra provar que o Daniel canta bem. No final desse podcast, aguardem, vai ter o Daniel cantando bem. Então aguardem até o final, que será Daniel cantando pro Macaco.
E se vocês não quiserem ouvir, não aguardem, assim.
É, tudo bem, Daniel, o próximo e-mail.
É, o próximo e-mail é do nosso amigo Lucas Ogro, Dick. É um cara bem presente aqui, já participou. É. Eu gostei do Ogro, ele não sabia que ele tinha esse novo apelido. Velho. Aí ele diz aqui sobre o podcast de Viking Metal. Ele disse: nunca tinha visto algo sobre Viking Metal e me interessei sobre. Parabéns! Isso é uma coisa muito interessante que o Lucas fez. Ele botou assim, o corpo da mensagem é exatamente esse. Nunca tinha visto algo sobre Viking Metal e me interessei sobre. Parabéns. A observação é mais longa que o corpo da mensagem, mas ok. Queria parabenizar o Daniel pela belíssima demonstração da música Santana, onde ele se encontrava bêbado, que, sem dúvida nenhuma, ainda assim canta melhor que eu no auge do meu estado são. Eu realmente, cara, aliás, um dia eu conto episódio desse show que o Rômulo acho que vai lembrar. Eu realmente tava bêbado.
Próximo e-mail aqui, de Pedro, apenas Pedro, não sei sobrenome. Corpo da mensagem: faz um podcast sobre Motorhead. Só isso.
Boa!
Então, acho que o importante é isso, cara. O cara é ser sucinto, entendeu?
É, então, a gente vai gravar, sem dúvida, um podcast de Motorhead, mas pra frente só pode demorar um pouco, porque o podcast 8, eu acho, não lembro o número, foi sobre Lemmy Kilmister, que é praticamente a mesma coisa. Até recomendo ouvirem quem curte Motorhead.
Muito bom.
Mas faremos sim.
O próximo e-mail é do Rocker. Ele disse aqui sobre o próximo podcast, ele é um cara que fala no futuro, não é mesmo? Ele diz, falem sobre o AC/DC, que o nosso amigo Douglas vai falar. No próximo podcast, vocês já falaram de várias lendas do hard rock, inclusive hoje mais uma.
Douglas Renner com a palavra.
Nós falaremos, e eu vou ancorar aí com a ajuda do Daniel e do Metal, sobre o AC/DC. Pode ter certeza que vai ser um dos melhores podcasts de todos os tempos, dignos da banda, cara. Digno da banda de rock and roll, que é o AC/DC.
Próximo e-mail de Bruno Pessoa, do Natal, Rio Grande do Norte. Que bonito, ele colocou de onde ele é. Eu até acho bacana se vocês, ouvintes, quiserem colocar a cidade, o estado que vocês são, pra gente ter uma noção de onde estão.
Uma salva de palmas pra Natal.
O Bruno diz o seguinte: saudações, pessoal do Crazy Metal Mind. Belezinha? Estou digitando esse e-mail somente para elogiar o trabalho de vocês em fazer um podcast muito bacana sobre toda essa maravilhosa cultura do heavy metal e rock and roll em geral. Acho que era isso que estava faltando, aonde na internet só encontramos podcasts sobre filmes, games, séries e tecnologia e etc. Eu procurava pela internet afora um podcast que falasse realmente sobre heavy metal como uma conversa normal entre amigos, mas a grande maioria não passa de web rádios. Bom, eu achei bacana o cast da temática do gênero do metal. Pera aí, calma que eu não boto a vírgula. Bom, eu achei bacana o cast de temática de gênero do metal, pode ajudar muito adolescente juvenil aí criado a leite com pera e informar direito sobre as origens das bandas que realmente seguem esse estilo.
É isso aí.
Apesar do pouco tempo do cast, gostaria que ele fosse relativamente longo e também que vocês fizessem um cast, se possível, sobre gothic metal, que para mim é um dos meus gêneros favoritos. Se vocês se aprofundarem mais, saberão que existe muita coisa boa e que bandas como Nightwish, Epica, White Temptation não se encaixam no estilo.
É, seria Within Temptation, mas tudo bem.
É, e daí ele dá uma breve divagada sobre o gothic metal. Enfim, nós vamos fazer sobre gothic metal, sem dúvida, no futuro, mas pode demorar um pouquinho. Aguarde, mas sairá. Bom, é isso, e continue assim, que com o tempo o blog só vai ser sucesso.
Vamos nessa, gente. É só alegria, é só música boa.
E o e-mail, o último e-mail, é do Gugu Marques, né? O Gustavo Marques. O Gustavo, ele falou o seguinte aí: esse último podcast teve muitas surpresas para mim, tanto dentro quanto fora do site. Gostaria de agradecer ao Rômulo pelo recadalho no Facebook.
De nada.
Isso mostra que vocês se importam com os ouvintes, com a qualidade do programa, com o feedback positivo ou não. Enfim, isso só aproxima o ouvinte do programa, mostra que somos importantes para vocês, tanto quanto vocês são importantes para nós.
Que bonito.
Vocês podem achar isso ridículo, como meu e-mail, visto que o Rômulo só me mandou um recado pelo Facebook. Mas são essas pequenas ações que mostram o quão profissionais e comprometidos que vocês são com o site. Bom, desculpe-me pelo agradecimento gigante. E ri litros com o Padre Murilo. Continuem assim. Ah, valeu aí, Gustavo.
O padre era o Douglas. Mas...
É, o Padre e o Douglas, exatamente. Mas é que eles têm a voz muito parecida, eles são iguais, cara. Ah. Parecem gêmeos.
Então, pros ouvintes entenderem do que ele tá falando, é o Gustavo Marques, é um ouvinte assíduo do podcast. Nenhum de nós conhece ele, então ele é um ouvinte mesmo, não é amigo nosso. Ele sempre é o cara que avalia a edição dos podcasts. Então eu fiz o de Viking Metal, que me deu uma trabalheira desgraçada pra editar, e ele não tinha comentado nada. Aí eu fui lá, procurei ele na fanpage do blog e mandei um recado pra ele: ó, tive uma trabalheira pra editar essa merda, agora tu vai ouvir isso aqui e vai elogiar. É a isso que ele está se referindo neste e-mail mimoso. Então, amigos, acho que era isso. Muito obrigado aos e-mails, aos ouvintes que estão participando. A gente adora entrar em contato com vocês. Continua.
Ai,
assim.
Adoro entrar, gente.
Importante acessar o site pra pegar ali também o link da Saraiva, né?
É, eu ia falar agora, comprem CDs, acho que deve ter todos os CDs que a gente falou aqui do Kiss tem na Saraiva, por preços acessíveis, pro seu bolso.
Pro seu bolso, pro meu bolso, para o bolso de todos.
Amém. Muito obrigado, Douglas Renner, Daniel Ezerhard.
Eu queria dizer que a gente tinha que comemorar, porque já que é o 30º podcast, estamos fazendo bodas de pérola, cara. Isso é muito bonito.
Que bonito isso.
Que sensação, hein? Bodas de pérola.
Gostaria de agradecer a todos os ouvintes, principalmente vocês fazem esse podcast, e a todos os colaboradores que já participaram desse podcast, entrevistados e convidados em geral.
E só quero dizer, para finalizar, uma coisa, depois de dar meus boa noite aos meus dois amigos e meus ouvintes, bom dia, boa tarde, enfim. Haters gonna hate.
É isso que encerra o podcast. E fiquem agora com Banda Paradise, de Daniel Ezerhard, tocando All Shock Up, do mestre Paul McCartney. I'm all shook up, oh, oh.
you come on. Oh, oh. Shook up my.